dar início à nossa audição. Eu começo por agradecer ao Sr. Presidente e aos demais membros da Direção da Trabalho Cupo, que se deslocaram até nós, ao grupo de trabalho da proposta que está a trabalhar na especialidade, as propostas de alteração ao Código Cooperativo, a proposta de lei e duas do Governo e um projeto de lei do PCP e outro projeto de lei do Bloco de Esquerda. Agradeço terem vindo até nós e nós vamos funcionar da seguinte metodologia. Dão mais ou menos 10, 15 minutos, no máximo, para exporem o que acharem por bem relativamente a estes documentos, a estes projetos que estão em discussão e às propostas de alteração apresentadas. E, posteriormente, passo a palavra aos senhores deputados presentes, que irão colocar questões, e voltarei a dar a palavra por mais ou menos 10 minutos, no sentido de poder responder às questões, caso venham a ser formuladas, e para poder concluir. Informar que esta audição está a ser gravada e que alguns das senhoras ou senhores deputados dos grupos parlamentares que não se encontram presentes, porque estamos todos com reuniões umas em cima das outras, em simultâneo, portanto tiveram que se ausentar alguns senhores deputados, ouvirão depois em gravação vídeo que fica disponibilizada. Agradeço mais uma vez ao senhor Fernando Martinho, presidente da Trabalho CUP, à senhora Maria Albertina Martinho. Albina, sim, peço desculpa. E ao Sr. Flávio Roques, não tenho títulos aqui, portanto, apenas por aquele nome de batismo, que é o mais bonito de todos. Saúdo a todos com muito gosto e passo de imediato a palavra ao Sr. Presidente. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado. Queria agradecer a todos os grupos parlamentares que tornaram possível esta audição, com a aprovação por unanimidade, para que baixassem à discussão os três projetos de alteração ao Código Cooperativo. A confederação que aqui represento é uma confederação de trabalho intercultural, é mais jovem, foi criada em 2013, mas é uma organização que já tem mais de 117 anos, na medida que os nossos membros são cooperativas de trabalho intercooperativo, que já têm mais do que essa idade, concretamente a Cooperativa Pou Portuense e a Cooperativa dos Pedreiros, uma com 117 e outra com 103. Esta experiência da organização do trabalho intracooperativo, em que os membros que trabalham nas cooperativas, e as cooperativas têm uma lógica muito específica do seu funcionamento, nomeadamente com base numa legislação também própria na regulamentação das cooperativas de produção operária, prestação de serviços e outras, têm uma metodologia própria que não era coberta pelas outras duas confederações. Posto isso, é para dizer que, para nós, a expectativa que temos nesta audição é que os senhores deputados se consigam libertar do circunstancialismo, das condições muito precárias que levou à aprovação da atual revisão, em fecho de legislatura e, na nossa opinião, apressadamente. Tivemos a oportunidade, na ocasião, de dizer, nas audições que tivemos com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista e também com o Partido Socialista, e também com alguns deputados do CDS, com o PSD não conseguimos, mas falámos diretamente com o Marco António, e queria dizer que era conveniente libertarmos dessa situação que levou a uma alteração votada por maioria, e que saímos do caminho onde tínhamos sido conduzidos na alteração anterior, de 96, em que foi possível chegar-se a um consenso na redação do Código Cooperativo, aprovado por todos os partidos. O PSD, na altura, tinha outra posição, mesmo com o CDS, e conseguiram compreender e chegarmos a uma formulação que permitiu termos o Código Cooperativo aprovado por unanimidade. Esse mesmo comportamento na Assembleia da República foi possível quando, em 2013, na discussão da Lei de Bases, foi possível chegarmos a um consenso. Havia também uma proposta da então maioria parlamentar, houve um trabalho feito até com apoio do CIRIEC, e foi possível chegarmos a uma formulação da Lei de Bases que foi aprovada nesses anos de 2013 por unanimidade. O que nós esperávamos é que as mudanças à legislação do Código Cooperativo pudessem ser conduzidas no mesmo quadro. E o que apelamos é que, de resultado desta audição e deste trabalho, se possa chegar efetivamente a uma situação que nos permita reconstruir esta pluralidade e esse consenso, na medida que é isso que no dia-a-dia, nas várias cooperativas dos vários ramos, é a prática do dia-a-dia dos dirigentes das cooperativas, trabalharem em unidade e procurarem chegar a consensos no funcionamento das cooperativas, sem prejuízo das decisões maioritárias que sejam precisas de tomar. Com base nestes considerandos, o que nós faríamos, fundamentalmente, era apelar. Este documento que eu vou ler, depois iria depois distribuí-lo, eu tenho aqui, mas só tenho cópias. Eu mando por e-mail,
eventualmente é acrescentado,
em função das questões que os deputados ouça que nos queiram levantar. Mas uma parte destes documentos já oportunamente apresentámos quando justificámos o nosso apelo a que não fosse aprovada a redação que está e quando apelámos ao Sr. Presidente da República para vetar as alterações. Fundamentalmente, visa retirar as inconstitucionalidades que são o voto plural e o voto dos membros investidores. Isto não é compaginável com o próprio corpo da lei, porque a lei tem um artigo que define o que é a base democrática das cooperativas e que diz, nas cooperativas de base, um membro, um voto. Isto está na revisão, mas depois há uns artigos à frente em que se esquece o legislador disso e diz que é admissível o voto plural e depois também que é admissível os investidores. Nós achamos que são duas inconstitucionalidades que deveriam ser retiradas e deveria-se aproveitar esta oportunidade para evitarmos que seja possível a alguns ramos cooperativos, na medida que isto não é aplicável sequer a um conjunto de ramos cooperativa 5, mas é aplicável aos outros 7, mas não podemos ter um caminho constitucional para uns, umas cooperativas e um inconstitucional para outros. E apelávamos a que vissem da oportunidade de fazer isto. Depois, uma vez consumado essa questão, nós gostaríamos que, neste processo aqui, se fosse possível, ter em conta quer a existência da proposta do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista, que claramente focam esta questão da retirada destas inconstitucionalidades. E o Partido Socialista faz uma proposta cosmética em que fica tudo como antes, menos algumas questões meramente de pormenores e que não tem nenhuma alteração substantiva. Onde nós propunhamos claramente a retirada do voto plural e dos membros investidores, aliás, e se suscitarem aqui alguma conversa sobre isto, porque do ponto de vista operacional, não só é inconstitucional, como operacionalmente não funciona, na medida que as decisões seriam sempre entre uma opção das cooperativas funcionarem e poderem distribuir excedentes, no caso das que permitem isso a legislação, e em que os membros investidores ficavam sempre na decisão que houvesse maioritariamente dos membros, dos restantes membros, que poderiam, pura e simplesmente, fazer um modelo e aplicar o problema, as decisões e não haver absolutamente nada para distribuir pelos investidores. A outra questão que gostaríamos, não está nas propostas, mas gostaríamos de levantar aqui, era a possibilidade, que isso tem a ver com alguns problemas que nos foram reportadas de cooperativas, nomeadamente agrícolas, de poderem ser consideradas organizações de produtores. Existem graves dificuldades, os processos burocráticos são enormes e nós entendemos que quando as cooperativas agrícolas correspondem ao agrupamento dos agricultores de um determinado concelho ou região, que essa, quer como cooperativa de base ou união de cooperativas, possam ser consideradas automaticamente. Isto é o que acontece, por exemplo, já, por lei, no caso das cooperativas de solidariedade social, que antes tinham que passar um martírio para serem reconhecidas IPSS e hoje a legislação permite o reconhecimento automático. Outra questão que gostaríamos é que, em alternativa à retirada do voto plural e dos investidores, como algumas das justificações seriam a proteção do interesse de terceiros credores das cooperativas, nós entendemos que essa situação já está suficientemente bem qualificada quanto à defesa enquanto titulares de títulos de investimento cooperativo, que é uma figura que já está no Código e continua, mas entendemos que quando há certas pessoas que, pela evolução do processo da cooperativa, que carece de determinados recursos e meios, se constituem em credores terceiros que estão muito dependentes da forma como a cooperativa é gerida, que devem e podem ser criado um mecanismo de proteção específico, permitindo que se criem estruturas intermédias de acompanhamento e controle de gestão em circunstâncias em que a Direção e a Assembleia Geral o aprovem, como já é corrente no caso das cooperativas, por exemplo, que recorrem ao PER e que, inclusivamente, por iniciativa colocada junto dos tribunais, admitem a alteração ao modelo de funcionamento e assumem um modelo de financiamento sob a tutela do tribunal que nomeia um administrador. Para isso, o código anterior servia. Nós achamos que, eventualmente, a introdução de um artigo que resolva este problema e que permita que as próprias cooperativas, pela evolução do seu processo e das suas relações externas, possam e esteja permitido, e a lei faculte, que funções correspondentes à administração da cooperativa possam ser delegadas temporariamente, de acordo com as regras da cooperativa, ao controle desses terceiros credores da cooperativa. Esta proteção que seria dada aqui tinha muito mais eficácia e mais funcionalidade que aquela que se pretende fazer através dos ditos investidores nas cooperativas. Estas duas questões são questões muito sensíveis que, se forem conseguidas nesta fase do processo de revisão do Código, poderiam eventualmente levar a que alguns dos defensores do voto plural e dos membros investidores pudessem abdicar dessas posições e aceitar que, de facto, o modelo de organização cooperativa e seguindo os princípios cooperativos pode ter as cambiantes necessárias. Outra questão que poderia-se aproveitar na atual revisão é no artigo que diz que o órgão de administração é o Conselho de Administração. Nós entendemos que deveria prever que seja a direção ou o Conselho de Administração, deixando a que as cooperativas livremente, de forma organizada, tomassem opção para não obrigar a ter que haver alterações de estatuto só porque muda o nome e agora não se chama Conselho, não se chama Direção, chama-se Conselho de Administração. Nos passados, sempre que havia alterações nestas questões nominais, deixava-se a liberdade para que em sede de estatutos as cooperativas tomassem a opção que muito bem entender. Depois, que era não alterar a limitação dos mandatos, que deve ficar no quadro da liberdade de organização das cooperativas. Entendemos que é uma limitação que não estamos a falar de estruturas, umas muito complexas e outras muito simples, em que esta questão da limitação de mandatos, em alguns casos de cooperativas pequenas, estamos a falar que hoje três pessoas podem constituir uma cooperativa, obrigávamos aqui a mecanismos de substituição que não são absolutamente necessários. Depois também não introduzir o mesmo nos casos das barreiras que são colocadas a participantes de familiares nos órgãos sociais. E, desde logo, no principal órgão social podem estar os vários membros da mesma família, que é a Assembleia Geral. E a ideia que nós entendemos, dada que é uma limitação à figura da família, que estão presentes em muitos dos ramos cooperativos, e achamos que é uma limitação sem justificação, e que, na nossa opinião, deveria ser retirada essa limitação. Aliás, muita gente defende, e nós também, realmente muitas das cooperativas se baseiam até numa dinâmica comunitária e familiar, que é aqui uma penalização da figura da família relativamente a outras formas de relacionamento dos cidadãos que muitas vezes têm laços muito mais sistemáticos do que estes das relações familiares. Depois, queria finalmente manifestar a nossa disponibilidade para, no quadro desta revisão, colaborarmos com todos os grupos parlamentares para construir uma solução de consenso que, à semelhança do que aconteceu em 96 e em 2013, se encontre em soluções construtivas e constitucionalmente adequadas e conformes. A Trabalho CUP procurará, junto às outras duas confederações, retomar os caminhos do suspenso Fórum Intercooperativo no quadro do atual processo do Congresso Nacional da Economia Social, para se constituir um consenso alargado e pleno nas questões colocadas nesta sede. Nós temos depois outras questões, mas faremos do debate entre nós, surgiram mais algumas questões. Algumas delas têm a ver com questões que iremos propor em sede da nova legislação sobre os benefícios fiscais para a economia social, e outra também que tinha fundamentalmente a ver com o artigo 111, em que se fala das limitações das cooperativas de poderem transformar noutro tipo de entidades. Nós gostaríamos que pudessem vir a ser criada uma forma em que houvesse facilidade, quando as circunstâncias e as deliberações dos órgãos sociais assim justifiquem, ser possível a mobilidade ou a transformação das várias organizações de economia social, numas nas outras, mas sempre dentro do mesmo setor cooperativo e social, no sentido de permitir essa flexibilidade, porque as organizações, ao longo dos anos, vão tendo várias mutações, vão se ajustando mais a uma determinada componente de intervenção num sentido e noutro, e, portanto, a possibilidade de poderem adotar formas associativas, mutualistas e outras formas, nomeadamente cooperativas, poderia ser uma flexibilidade do funcionamento inter o setor da economia social. Fundamentalmente eram estas as questões que queríamos aqui colocar e que estamos também à disposição dos seus deputados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD, não sem antes pedir aos Srs. Deputados, visto a limitação de tempo com que estamos, temos já outra reunião prestes a iniciar, que pudessem fazer as intervenções no tempo razoável que entendam ser possível. Façam favor, quero ter.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar a direção da Trabalho CUP, nas pessoas do Sr. Presidente Fernando Martins, penso que Flávio Lopes. Flávio Roques e Albina Martins. Agora acertei. Muito obrigado. Cumprimentá-los também e agradecer-lhes a circunstância de se terem deslocado à Assembleia para nos darem aquilo que é a vossa perspectiva sobre os projetos de revisão do Código Cooperativo que estão em cima da mesa. O Grupo Parlamentar do PSD tem ideias muito claras e muito concretas sobre aquilo que está hoje aqui em discussão na Assembleia da República. Como os senhores bem sabem, seguramente, os princípios cooperativos e os modelos organizativos das cooperativas datam já do século XIX, mais concretamente, 1844, a primeira ocasião em que os pioneiros de Rochedale se juntaram para definir aquilo que devem ser os princípios que deveriam ser, na altura, para eles, os princípios que deviam regular toda esta atividade. Depois houve vários congressos sucessivos da Aliança Cooperativa Internacional. Agora, o que é facto é que nós temos uma perspectiva dinâmica do mundo, nós temos uma perspectiva dinâmica da sociedade e nós acreditamos que as pessoas querem que as leis se adaptem às novas realidades. E eu acho que é essencialmente o que está aqui em cima da mesa, o que está em discussão. É, vamos continuar com o modelo que vem no essencial, com os princípios que vêm do essencial do século XIX, ou vamos tentar adaptar e criar novos modelos que sejam adaptados à realidade do século XXI. Depois, também pensamos que é importante fazer uma opção entre querermos acreditar nas pessoas, que as pessoas, neste momento, vão sabendo qual é a melhor forma de organizarem os seus interesses, ou não. As pessoas só devem permitir-se às pessoas que se organizem com os modelos que nós queremos definir aprioristicamente. E isto é, no essencial, o que está aqui em cima da mesa. Quando a Lei 119 de 2015 foi feita, ela resultou de um largo processo de discussão, de uma tentativa de consenso o mais alargada possível, mas não conseguimos obter o unanimismo. Mas também posso dizer aos senhores que o unanimismo não é o nosso objetivo. Queremos consensos, mas achamos, aliás, que os unanimismos seriam até porventura perigosos. A lei entrou em vigor. A lei não obriga ninguém a formar uma cooperativa de acordo com o modelo que essas pessoas não queiram. Os cooperantes são livres de estabelecer, de encontrar o modelo que muito bem entendam, com voto plural ou sem voto plural, com cooperantes investidores ou sem cooperantes investidores. E aqui deixava uma primeira pergunta ao Trabalho CUP. A Trabalho CUP entende ou não que as pessoas, que os cidadãos hoje têm ou não capacidade de perceber o que é que a atual lei estabelece, quais são as alternativas que a atual lei estabelece e se são ou não capazes de escolher aquilo que sirva melhor os seus interesses. Depois dizer-vos o seguinte, a lei saiu e não há estudos. Nós não temos estudos nem a dizer-nos que o modelo que a Lei 109 de 2015 instituiu é positivo, mas também não temos estudos a dizer que o modelo da lei é negativo. E mudar só por mudar, por preconceito ideológico, por modelo ideológico, por sensibilidade, é capaz de não ser uma forma correta de estarmos nos tempos atuais. E esta é a segunda questão. Porque é que, objetivamente, se deveria mudar relativamente a uma lei que tem pouco mais de um ano, relativamente a uma lei que não provou em lugar algum que tenha qualquer provocado, qualquer espécie de prejuízo. Depois dizer-vos também o seguinte, ouvi com atenção as imputações de inconstitucionalidade que são feitas à nova lei, hoje em dia muita gente fala de inconstitucionalidade, para nós há um órgão definido na Constituição da República Portuguesa que tem a competência para dizer o que é constitucional ou não. E a minha pergunta é se confiam ou não, se a Trabalho CUP confia ou não no órgão que constitucionalmente tem a competência para dizer o que é constitucional e o que não é constitucional, ou se, para Trabalho CUP, devem ser os cidadãos a definir individualmente o que é conforme a Constituição e que não é. Para nós esta lei é uma ferramenta que está baseada na confiança nos cidadãos, na liberdade para os cidadãos de se organizarem conforme eles melhor entenderem e procurando adaptar o cooperativismo às novas realidades. Queremos estabilidade legislativa porque pensamos que ela é um valor e que haja equidade, que as pessoas possam ser tratadas em função daquilo que são as suas situações, as suas circunstâncias concretas. E, portanto, perguntámos ao senhor se estes princípios para a Trabalho CUP são ou não de relevar ou se devem ser procurados outra forma de atuar e, nesse caso, porquê. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do PS. Eu faço aqui uma referência, mas isto é a democracia a funcionar e, portanto, por favor.
Um grupo que não partilha das ideias do Trabalho CUP, que está aqui claramente em protesto.
Foi contratado.
A Casa da Democracia é isto mesmo também, não é? Estarmos aqui também com os cidadãos a expressarem a sua livre opinião. Eu gostava de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar as boas-vindas à direção da Trabalho CUP, felicitar pela reflexão que eu já conhecia feita não só sobre esta temática da revisão do Código Cooperativo, mas também do fenómeno da economia social que têm produzido. São, de facto, uma nova voz e muitas vezes desalinhada, o que é bom do ponto de vista da reflexão sobre esta realidade que é muito importante para a evolução da economia e para a evolução da sociedade portuguesa. E muito sucintamente, porque de facto temos pouco tempo, e eu conheço bem, através da oportunidade que o Sr. Fernando Martinho me tem dado de conhecer o pensamento da Trabalho CUP, de dar nota do seguinte. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilha aqui a posição que alimenta a proposta de revisão legislativa do Governo. Isto é, depois de um processo legislativo muito recente de 2015, onde houve uma ampla participação e uma ampla discussão sobre aquilo que seriam os novos caminhos da revisão legislativa do Código Cooperativo, estamos neste momento num tempo de balanço. E por isso é que a proposta do Governo é uma proposta meramente formal de correção de manifestos erros legislativos, de redação legislativa, que devem ser imediatamente corrigidos. Se não fosse isso, não haveria, passado este tão curto período de tempo, nenhuma iniciativa de revisão do código cooperativo. Estamos, neste momento, num tempo de balanço. Aliás, já tivemos aqui a oportunidade de receber em audiência o Sr. Presidente da Casa, o Dr. Eduardo Graça, que nos deu nota desse balanço que a própria Casa está a fazer. Ele próprio reconhece, aliás, como outros parceiros que aqui estiveram já em audiência, que o tempo é muito curto, ainda não temos sequer um número suficiente de recurso a estas novas ferramentas, digamos assim, ou estes novos mecanismos que foram introduzidos com a última reforma legislativa e que estão em causa concretamente na proposta de revisão do Bloco, para nos apercebermos se o balanço é negativo ou é positivo. Temos de facto que aguardar mais por esse balanço, e este tempo de balanço também é útil no sentido de recebermos novos contributos, porque o ponto de partida era um ponto de partida limitado, como referi as propostas de revisão do Bloco e do PCP, que são muito concretas, mas ao longo destas audiências tem-nos permitido receber vários contributos, não só sobre estas questões, mas sobre outras questões que naturalmente vão merecer a reflexão dos grupos parlamentares, no sentido de, num processo de revisão lá mais para a frente, podermos incorporá-los naquilo que será uma possível alteração mais global do Código Cooperativo. Sem prejuízo disso, todos os contributos que nos foram aqui transmitidos e que serão agora apresentados por escrito serão por nós considerados. Agora, gostaria de deixar claro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que estamos ainda num tempo de balanço. Conhecemos também que o processo legislativo anterior, sendo objeto de um consenso, não foi um consenso unânime, mas isso faz parte dos processos de reflexão de produção legislativa. A solução encontrada foi a solução possível e, portanto, wait and see, foi o que, aliás, nos disseram aqui há pouco outros parceiros, concretamente os membros do CIRIEC Portugal, e é isso que neste momento o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende, isto é, avançarmos com o processo de revisão formal e meramente corretivo do PS, do Governo, e aguardar por um balanço mais detalhado e mais ponderado daquilo que foram as alterações introduzidas para, ao abrigo do princípio da certeza e da segurança jurídica, avançar mais tarde com um novo processo de revisão. Mais uma vez, muito obrigado pelos vossos contributos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também para a sua intervenção. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quer ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento aqui a representação da Trabalho CUP. A primeira questão é qual foi a necessidade destas alterações que se introduziram em 2015, especificamente o voto plural e a admissão de membros investidores. Há dificuldades, sobretudo no acesso ao financiamento das cooperativas. Havia outras alternativas a explorar, por exemplo, retirar a limitação das cooperativas de crédito, de concederem crédito a outros setores de atividade para além da agricultura. Sabemos que há crises periódicas no modelo do sistema capitalista, e também vários relatórios vêm apontando que as cooperativas resistem melhor às crises, têm períodos de vida mais longos, em geral, que as empresas comerciais. Bem, então porquê empurrar as cooperativas para o modelo capitalista especulativo? Não seria antes o contrário, salvaguardar este modelo? E se este modelo cooperativo é muito antigo, bem, o modelo da sociedade anónima e a sociedade por cotas também, presumo que ainda é mais antigo, e não é por causa disso que se põe em causa esse modelo. Há aqui risco para as cooperativas que adotem estas duas figuras que já referi, de perderem benefícios fiscais, nomeadamente o reconhecimento como entidades da economia social, por exemplo, na contratação pública, nas compras públicas, pelo facto, por esta descaracterização, poderem deixar de ser elegíveis como entidades cooperativas da economia social, ao admitirem membros investidores. Para o problema do financiamento foi criado mais atrás esta figura dos títulos de investimento. O Presidente da Casos, aqui na outra edição, dizia que não tinha conhecimento ainda de nenhuma aplicação concreta. Bem, como é que se pode explicar esta ainda não tradução prática desta figura? E voltando aqui à questão das pessoas estarem mais esclarecidas ou não, e escolherem as figuras, as diferentes figuras que o ordenamento jurídico oferece para desenvolver as suas atividades. Bem, o Código Comercial oferece um leque vasto e diversificado de opções, portanto, empurrar as cooperativas de acordo a esses modelos, ao encontro desses modelos, não alarga as opções, se calhar estreita. Mas aqui há dias, numa conferência, havia um economista que questionava-se porque é que não existem mais cooperativas e ele concluía que é que as pessoas não desejam este modelo. Portanto, e então eu pergunto se concordam com isso, com essa afirmação. A mim parece-me que há alguns obstáculos, até do ponto de vista legal. Eu já referi a limitação do crédito, da concessão de crédito pelas cooperativas. Há nos programas públicos de apoio à criação de emprego, de promoção de novas atividades económicas, novas empresas, as cooperativas, em regra, estão excluídas. Vendo os programas de empreendedorismo, estão lá previstos apenas sociedades por cotas, unipessoais ou sociedades anónimas. As cooperativas nem sequer são mencionadas em muitos desses programas. Portanto, há aqui uma discriminação negativa, quando, se calhar, o que justificava-se era uma discriminação positiva pela função, pelo papel social, pela utilidade pública do modelo cooperativo. Portanto, são estas as questões. Agradeço a vossa presença e os comentários que puderem produzir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Trabalho CUP, que era ter, portanto, a gentileza, Sr. Fernando Martinho, de, caso deseje, de ser os considerantes que achar por convenientes.
Muito bem.
10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, relativamente ao deputado do Partido Social Democrata, dizer que nós temos uma oportunidade de falar sobre estas questões com o Marco António, na altura e atualmente Secretário-Geral. Aliás, que foi a pessoa que protagonizou o acordo e o consenso em 2013, mas queria lhe dizer que esta questão que estamos aqui a discutir, que é apresentada como tanto as cooperativas a adequar uma nova visão, não é tanto assim. Os princípios cooperativos são 5, os iniciais, depois foram juntados, nos quais estava o da democracia, um membro, um voto. Houve uma discussão em 1960 em Moscou, foi aprovado um 6º princípio, que é o da intercooperação, e não mexer nos outros anteriores, e em 1995 foi aprovado um 7º princípio, a ligação das cooperativas à área social. E exatamente quando estávamos, em 95, estava agendada uma Assembleia Geral da Aliança Cooperativa Internacional, queria discutir os princípios cooperativos, que começaram a ser discutidos em 92, concluíram-se em 95 em Manchester, eu tive presente, e nessa discussão o que se viu foi a afirmação mais da componente social das cooperativas, da sua ligação à dimensão histórica, e não se mexeu nos outros princípios. E nessa altura, antes de haver a discussão, o PSD fez uma proposta, se a alteração ao Código Cooperativo Geral, que foi travada por então Presidente da República, Mário Soares, porque se entendeu se os princípios cooperativos são os da aliança cooperativa, o que diz a nossa Constituição, taxativamente remete para uma instância externa a definição dos princípios, entendeu-se por bem aguardar o que ia dizer em outubro a Aliança Cooperativa Internacional. E o que disse foi, os princípios continuam, são reafirmados e a dimensão a nível mundial, e estamos aqui a falar com cooperativas de naturezas extremamente grandes e coisas bastante complexas. O que é que acontece agora em 2015? Está agendada para setembro uma Assembleia da Aliança Cooperativa na Turquia, que iria também ver atualizações da interpretação dos princípios cooperativos, e aparece outra vez uma proposta deste género, que diz, enquanto a Aliança Cooperativa está a pensar, nós como somos, vamos mais avançados. E o que seguiu como mais avançado é o exemplo de alguns países europeus que estão atrasados quanto à definição constitucional e de proteção do modelo do setor cooperativo. E na suposição que iria mudar na Assembleia Geral na Turquia, há que avançar com uma nova visão do que seriam os novos caminhos. E os novos caminhos são muito velhos. É regressar a uma interpretação que nos coloca fora dos princípios cooperativos. E o que foi afirmado na Assembleia Geral pela Aliança Cooperativa na Turquia foi que os princípios cooperativos são exatamente os mesmos, depois de um largo debate a nível mundial. Na Aliança Cooperativa é evidente que noutros países onde estas questões são possíveis nos quadros da legislação que têm, não são de excluir do mundo das cooperativas, mas Portugal tem uma definição que remete, e aliás, como eu digo, remete, e a revisão coloca lá o princípio, um membro, um voto. Não pode, a seguir, um artigo a seguir, o legislador fazer de conta que estava distraído, legisla o contrário do que disse num outro artigo. Portanto, esta não, é inconstitucional e ao mesmo tempo é incoerente e revela, de facto, uma atitude totalmente aqui feita. E que em sede até da discussão, até se permite que algumas partidas fiquem de fora. Não pode haver um caminho constitucional e outro inconstitucional. É evidente que o deputado diz, mas deixemos que as pessoas experimentem. Sim, senhora, isso naturalmente é o que vai acontecer, o que é que está a acontecer. E digo-lhe mais, deputado, seria muito bom. O que é dramático é que as cooperativas que optarem por esta questão, e daí passa uma questão que levantou o deputado do Bloco de Esquerda, vão-se constituir como passíveis não só de IRC, como numa situação extremamente complexa e que creio que ninguém das pessoas que fizeram isto se imaginou. Eu pessoalmente sou contabilista, estou a ver o que é que pode acontecer numa cooperativa que tenha membros investidores e que tenha uma Assembleia Geral que lhe pode reduzir os votos sem os membros investidores poderem sequer votar nessa alteração dos estatutos e pode, como é que em sede de aprovar as contas se consegue compaginar o processo democrático do funcionamento da cooperativa por excedentes com um processo de remuneração de dividendos. Eu creio que isto vai dar, nos casos que isto for tentado, uma experiências bastante traumatizantes. Mas, inclusivamente, a própria a legislação nem sequer define onde é que nós definimos a percentagem que têm os membros de investidores, se é dentro de uma Assembleia Geral ou se é na base do universo dos membros que podem exercer o direito de voto. Achamos é que não há necessidade de estarmos a trazer para o movimento cooperativo esquemas que não são necessários. Aquilo que havia, que é a hipótese de haver terceiros que queiram investir na cooperativa, já está suficientemente previsto na questão dos títulos de investimento. Eu creio que o Eduardo Graça, da Casas, não deu essa informação porque essa informação tem a ver com a vida das cooperativas. Ele pode não estar, apesar de ser presidente da Casas, muito a par disso, porque nós temos muitas cooperativas nossas associadas que aplicam os títulos de investimento. O Crédito Agrícola Mutuo aplicou os títulos de investimento cooperativo na mobilização de poupanças dos seus cooperadores e abertos até terceiros, e existem muitas experiências, deste caso, de utilização do modelo dos títulos. Só que é um modelo tão simples e que não carece de nenhum formalismo especial prévio, mas está lá. É possível obter cidadãos que aplicam o dinheiro com juros limitados e que fica na conta do lado do passivo, não fica do lado do capital. E houve uma discussão que houve a nível mundial sobre a situação do capital das cooperativas e a organização que trata a nível mundial das normas internacionais quis colocar o capital das cooperativas exatamente no passivo. Houve uma grande discussão, eu participei nessas discussões na Aliança Cooperativa com os responsáveis da fundação que gera esse processo e que conseguiram compreender que o capital subscrito nas cooperativas é um capital que responde pelos riscos da cooperativa e deve estar na situação líquida e não no passivo. Mas já os títulos de investimento estão no passivo. Daí que nós avançamos que esse é um modelo a desenvolver, deve haver um modelo que tenha essa proteção, uma parte que já está, nomeadamente as cooperativas que criam o título de investimento têm que ter, além do Conselho Fiscal, um revisor oficial de contas, sempre que elas são colocadas para isto fora dos membros da cooperativa. E, portanto, queremos que essas soluções já existem, estão disponíveis e não há necessidade de estarmos a criar um mecanismo que claramente é inconstitucional. É evidentemente que a constitucionalidade é um processo de que nós todos os cidadãos podemos ter opinião e queria aqui dizer ao deputado, reconheço que de facto até foi por haver o Tribunal Constitucional que foi possível que algumas inconstitucionalidades que se geraram no mandato anterior fossem revistas e portanto acho que todos devemos acatar as questões do Tribunal Constitucional. Queria portanto só acrescentar uma pequena questão aqui sobre o Partido Socialista. Eu creio que o Partido Socialista tem aqui uma oportunidade histórica de se rever na sua própria história e de acatar aquilo que foi a posição que teve quando tinha maioria, conseguiu chegar a consenso nos anos 96, quando estava em minoria, soube trabalhar com o PSD, com o CDS e chegar a consenso, e com os outros partidos, o Bloco e o PC, e creio que o Partido Socialista tem aqui uma oportunidade. Uma oportunidade é que, tendo enfiado um barrete, que é aquilo que considero em termos pacíficos de considerar, de, através de pessoas que se deixaram guiar por pareceres, de pessoas não qualificadas que lhe disseram este caminho é viável porque há aqui uns países aqui na Europa que fazem isto, vamos aplicar isto cá em Portugal. Eu creio que o Partido Socialista tem pessoas qualificadas nesta área que podiam ajudar o Partido Socialista a construir uma solução de consenso. Eu quero aqui chamar a atenção. O deputado Anacoreta Correia, no plenário, quando soube esta discussão, manifestou disponibilidade para enquadrar e para aceitar eventuais propostas que pudessem gerar uma situação de consenso. É isto que nós pedimos e apelamos. Eu creio que as propostas e as questões, só para responder que foi aqui falado, sobre a utilidade cooperativa. Eu vou daqui, além da manhã, vou para uma empresa privada em Guimarães que vai se transformar de empresa privada em cooperativa. Para resolver o problema aos trabalhadores, que já tinham ensaiado até ser titulares de ações na sociedade privada e que hoje vêm na solução cooperativa. É aquilo que eu faço há 40 anos, que começámos a fazer logo depois do 25 de Abril, que é ajudar a transformar empresas inviáveis pela mobilização dos trabalhadores, por fazer aquilo que se está a fazer no Auto Europa, mas em que aqui os trabalhadores são os donos das próprias organizações. Eu creio que o que este debate pode trazer à atualidade do processo cooperativo, das virtualidades das cooperativas, e as cooperativas têm que ser cooperativas, não têm que ser, não temos que regressar ao tempo em que estavam como uma parte do Código Comercial. Nós, em Portugal, estamos à frente em termos de legislação e queria apelar aqui aos senhores deputados que aquilo que nós fazemos aqui é também serve de referência aos países de língua portuguesa. E nós achamos que eles seguiram, a maior parte deles evoluiu no sentido da legislação deles e dos códigos terem em conta a legislação portuguesa. Aquilo que nós aqui fizemos pode também ter repercussões. E acho que nós, que temos uma Constituição de República das mais avançadas do mundo, em termos da definição e clareza do que é o setor cooperativo social, devemos fazer junto a isso. E convidava os senhores deputados, sobretudo, neste caso, do Partido Socialista, do PSD e do CDS, a disponibilizarem-se para construirmos uma solução de consenso para esta questão do setor cooperativo. Caso contrário, ela irá persistir, a prática encarregar-se-á dizer que é uma atitude quase que isto técnica, não a nossa, naqueles que estão a votar pelo voto plural, que não vai ter não só aplicabilidade, nós já sabemos e temos indicadores de quantas cooperativas optaram por esse caminho, a própria sistematização não é nenhuma, e quando chegarem ao momento prático de operacionalizar isso, vão ver que é inviável, não tem nenhum sentido, e perdemos aqui uma boa oportunidade para nos mantermos unidos nesta questão. É esse o apelo, e queria agradecer ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista o contributo que deram a ter apresentado as propostas para retirar as inconstitucionalidades.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Registamos o seu apelo a que possamos encontrar entre nós o consenso. Trabalho que foi feito em larga escala em todos os artigos do Código Cooperativo, salvo exceção muito restringida a estes dois artigos. Dizer também que ele também não recolheu o consenso do movimento cooperativo, visto que a Confederação Agrícola Confagri também tem uma posição que não corresponde àquela que hoje aqui nos apresentou e que a Confacup também defende. Portanto, acho que todos nós temos que fazer esse caminho. O caminho da convergência é sempre um caminho positivo. Bem-haja pelos contributos que nos deixou. Agradeço mais uma vez que tenham vindo até este grupo de trabalho da Comissão de Trabalho e Segurança Social e damos por encerrados por hoje aqui os nossos trabalhos. Um bom dia a todos.
Mando-lhe diretamente com aqui com umas adendas que vamos ter que meter aqui. Pronto, muito obrigado e até um cumprimento. Tá? Diga, senhor. No da convocatória, sim. Tá?
Que eu vou já coordenar outra reunião.
Muito prazer, também.
Muito vezes, ainda não tinha aquilo que tu disseste, não sei. Não? Foi ou não?